futuro já começou. E é você quem faz. O futuro já começou. E é você quem faz. O futuro já começou. E é você quem faz. O futuro já começou.
Está no ar, pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Gente, eu estou muito feliz porque eu consegui trazer dois convidados muito especiais. Esse programa vai ser de arrebentar. Eu quero que saia fumaça, que saia fogo. A fumaça sim, para todo mundo ver no Brasil inteiro, que não dá mais para reclamar. Nós estamos vivendo o melhor momento do Brasil. Você sabe o que é isso aqui? É, parece uma pedra, né? O meu pai, quando eu era pequena, e ele foi muito pobre, ele dizia que ele tinha que se esforçar tanto, que ele tinha que tirar leite de pedra. E eu ficava pensando, o que é tirar leite de pedra? Isso aqui se chama xisto betuminoso. Isso é uma pedra. Só que hoje nós tiramos petróleo de pedra. O Brasil é o único país do mundo que tem a patente para tirar petróleo de pedra. Isso aqui, você queira ou não queira, tocou, sai ouro, sai riqueza. Mas que riqueza que está faltando? Riqueza de conhecimento, de vontade de fazer a diferença, de se capacitar, de melhorar e de fazer desse mercado de trabalho uma coisa realmente com diferencial, que não dá para reclamar. Eu trouxe dois experts hoje. Eu trouxe a Carol Estiliano, que a Carol, eu não sei o que você é lá na Cato. O que você é lá? Porque a Cato é importante, famosa, e a Carol é importante lá. Carol, o que você é lá na Cato?
Hoje eu sou gerente de comunicação e eventos da Cato Online.
Ai, gente, ela sabe tudo, ela é poderosa.
Toda a parte de assessoria de imprensa, branding da Cato, os eventos que a gente participa, redes sociais, toda essa parte de marketing institucional, eu cuido lá.
E nós estamos aqui com o Rui Leal, meu amigo, gente, que faz tempo, né, Rui, que a gente se conhece,
tempinho, né?
Nem vamos contar. Nossa, ele me deu o maior apoio. Gente, lá atrás, não, quando você era do CIEE, porque hoje ele está no Instituto Via de Acesso, que também era um sonho seu, esse Instituto Via de Acesso, e toda essa história que se passou, hoje ele é autor, é palestrante e é o poderoso do Instituto Via de Acesso. Tudo bem, Rui?
Tudo bem, gostoso estar aqui com você de novo.
Então, nós vamos estar aqui conversando um pouquinho sobre o que está acontecendo no nosso mercado de trabalho. Por quê? Eu só vejo empresário reclamando que não tem mão de obra qualificada, que não tem mão de obra. Os funcionários, às vezes você consegue selecionar um talento genial, a pessoa fica um pouquinho, já cansou, não gostou mais, ou se incomodou, vai para outro lugar. Bom, enfim, o mercado está uma loucura, né? Como é que você está vendo isso, Rui?
Olha, essa é uma história que se repete.
É
que agora, com a comunicação em tempo real, parece que o assunto é novo, mas ele não é. O jovem sempre é jovem. Em todas as gerações, o jovem sempre tem as suas ideias. Quando eu era mais jovem do que eu sou agora, eu também tinha as minhas ideias, as minhas dúvidas e criava dificuldades com as gerações anteriores. Normalmente, a geração anterior da gente é o pai, né? O pai e a mãe, que a gente sempre cria caso. Na empresa, hoje, por conta da tecnologia, o assunto geração Y, ou jovem Y, é que ficou um pouquinho mais forte, um pouco mais no dia a dia. Mas os problemas são sempre os mesmos. Só mudam, talvez, o RG e a época. Mas o jovem sempre terá uma posição nova, sempre questionará.
Uma provocação, questionará.
Sempre vai questionar. E é bom que seja assim. Senão não há evolução. Se todas as gerações forem iguais umas às outras, não haverá evolução. E depois tem uma questão primordial. A empresa tem outra matéria-prima para continuar seus negócios? Que não seja o jovem?
É verdade.
Então é bom investir nele.
Mas nós vamos ter que estar importando jovens, ou nós temos jovens suficiente para estar assumindo o momento que o Brasil está vivendo? Então, você lá na Cato, você me falou que A geração de emprego é uma coisa fantástica. O que tem de emprego e possibilidades?
Hoje o mercado no Brasil está bastante aquecido. Lá na Cato a gente tem mais de 250 mil vagas cadastradas no site hoje. E realmente as empresas, a gente percebe que os recrutadores, eles estão reclamando mesmo, olha, falta mão de obra qualificada no mercado. Mas o que é essa mão de obra qualificada? É aquele profissional que além das competências técnicas, ele tem as habilidades comportamentais também. Isso. Independente dele ser só jovem ou não, e esse profissional está meio que sendo disputado um pouco a tapa com as empresas.
Bom, então vamos falar
há áreas até que está faltando mão de obra. Engenheiro, é um engenheiro que você não encontra hoje mais engenheiro no mercado. Tem empresas que estão deixando de crescer, deixando de ampliar os seus negócios por falta de mão de obra. E o capital, como o Rui bem colocou, o capital das empresas são as pessoas, né? Enfim, independente de ser só o jovem ou não, e obviamente essa geração Y, as empresas têm que aprender a lidar um pouco com esse tipo de pessoa, porque sim, são pessoas, a gente tem até em nossas pesquisas, que elas querem conquistar um posto alto e rapidamente. Então, se ela não tem muito tempo para esperar, ela não tem paciência.
Agora, a idade não é mais limite, porque outro dia eu estava entrevistando dois recursos humanos e eles estavam me falando. Um falou assim, não, porque nós acabamos de contratar um engenheiro com 58 anos. O outro Rio falou assim, e nós com 65 anos. Quer dizer, não tem mais. Eu me lembro que tinha uma época, nossa, 45 anos está fora do mercado.
Tá fora.
Não existe mais isso?
Não existe. Até porque as pessoas se aposentavam antigamente com 60, 65 anos. Hoje não se aposentam mais. E esse jovem geração Y vai viver muito mais e vai trabalhar muito mais. É bom que o jovem geração Y compreenda isso. Muitas vezes isso demora para cair, demora para entrar no entendimento dele. A relação do jovem Y com o mercado de trabalho vai ser de 70, 80, 90 anos. O jovem Y vai viver muito mais do que... Hoje, se a expectativa de vida do brasileiro está em torno aí de 73, 74, 75 anos, o jovem Y vai viver 100, 105 anos com saúde e capacidade de produção.
Você sabe que na Europa, um dos grandes problemas da Europa chama-se conciliação. Que eu não vejo muito falar isso no Brasil. Mas os jovens na Europa, e como todo mundo, mas principalmente os jovens, eles querem conciliar. Eles têm que ter um emprego bom, querem ganhar bem, mas querem ter tempo para eles. Como é que é? Você sente isso aqui
sim,
também?
A gente
o jovem
sente,
hoje, ele
sim,
quer tempo, sim. Ele quer qualidade de vida.
Sim, quer qualidade de vida. Essa coisa de ficar trabalhando até tarde, eu não ter mais espaço para minha família, para os meus filhos, para os meus amigos, isso não existe mais. Inclusive, a empresa, né, os profissionais que são produtivos, são aqueles que trabalham no horário que ele tem que trabalhar. Porque eu tenho outras coisas para fazer. O trabalho não é a sua vida, é só o seu trabalho. Então, sim, são jovens que, até a gente também viu em nossas pesquisas recentes, uma pesquisa que a gente lança a cada 2 anos, que hoje ele escolhe o emprego que ele quer. Então, ele opta por aquela empresa que vai dar para ele flexibilidade de horário, que ele vai poder, talvez, de um dia ou 2 dias na semana trabalhar de casa, que ele tem lá alguns benefícios relacionados à família, à qualidade de vida. Então, as empresas continuam, isso também não é novo, mas elas continuam tendo de pensar em benefícios. Como que o meu profissional hoje vai ter equilíbrio em todas as áreas, no profissional, no pessoal, família, com amigos? Então, assim, é uma geração realmente muito... Eu nem sei o nome que usar, mas é tão diferente, essas pessoas que estão vindo no mercado agora, elas cresceram com o computador.
E será que não está contaminando um pouquinho os outros? Será que o pessoal
não. Olha, não. Deixa eu tentar trazer um pouquinho, nem tanto ao mar, nem tanto à terra,
vai,
né?
Vai
o jovem
lá,
Y tem tudo isso que a Carol acabou de falar. Realmente é esse o pensamento. Só que é o pensamento de alguém que ainda não entrou no mercado de trabalho.
Ah.
É essa a dificuldade. O que o
jovem mora com o pai, com a mãe...
Então, aí que está. Ele confunde os limites de casa com os limites da empresa. E os limites da empresa são muito mais estreitos do que os limites da família. Tá certo? Os limites da família são aqueles em que o jovem pode quase tudo... E sempre há o tapinha nas costas, errando ou acertando. Eu estou sempre falando em geral, não estou dizendo que todo mundo é assim. Mas em geral é isso. Quando ele chega na empresa, há o choque. Há o choque com aquelas realidades que ele vivia até então, com as realidades que a empresa está apresentando para ele. Evidente que haverá um ajuste aí, está havendo esse ajuste. Então, é aquilo que eu acabei de falar, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O jovem não pode exigir, nas pesquisas que certamente a Cato deve ter identificado e outras que nós conhecemos, o jovem quer. A empresa ideal do jovem, qual é? É aquela que ele pode privilegiar qualidade de vida, pode ter ascensão super rápida, e fazer aquilo que ele gosta, Tá certo? E eu estou há 35 anos no mercado tratando com jovem e até hoje não conheci uma empresa assim. Eu estou procurando essa empresa.
Vai para o Vale do Silício, não, acho que lá está vendo um pouco assim.
Não até, desculpa te cortar, mas até falando isso, hoje os homens de negócio eu acredito que mudaram. Hoje quem são os homens considerados poderosos do mundo são essas pessoas até jovens e da internet. Então, assim, as empresas de internet têm uma cultura um pouco diferenciada. A própria Cato é uma empresa totalmente hoje de internet. Ela tem 15 anos de mercado. A média de funcionários que a gente tem lá é de 20 e poucos anos. O nosso CEO não tem nem 40 anos. Então, assim, é um pouco diferente. A gente vê outras empresas, o Google, LinkedIn, que está chegando agora ao Brasil, Facebook.
Você tem uma rotatividade muito grande? Porque me dá a impressão que essas empresas jovens têm uma rotatividade muito grande.
Em determinadas áreas, assim, como a área de atendimento ao cliente, a gente tem um turnover um pouco alto. As outras áreas mais estratégicas, eu diria, marketing, área de TI, área de programação, área de estratégia mesmo, a gente não tem um turnover tão alto. A gente tem pessoas que ficam, são mais estáveis na empresa, são pessoas jovens, mas com um potencial criativo, um potencial de empreendedores, são intraempreendedores que você não vê em outras empresas. Talvez por isso, até às vezes eu fico olhando o Facebook e falei, caramba, esse menino tem o quê? Não tem nem 30 anos, ele é trilhardário. E aí, como que é a cabeça dessas pessoas que lá antigamente foram do Vale do Silício, então, assim, hoje são novos os homens de negócio que estão no mercado.
Não Olha, sei o grande o problema é que o mundo TI não pode ser exemplo para o mundo. Não é só TI que existe no mundo, né?
É que hoje
claro
tá
que
mal,
a realidade
né?
da TI, é claro. Mas o jovem também muda rapidamente, é muito volúvel no amor de toda a vida que ele tem para as empresas, né? Há alguns anos era IBM. Depois virou Microsoft, depois virou Apple, depois virou Google, agora é Facebook. Quando é que ele vai mudar de novo? Né? A empresa do sonho dele. É evidente que a realidade de um Facebook, de um Google e mesmo de uma Microsoft é uma realidade um pouco diferente. Lá se privilegia uma forma de trabalhar completamente diferente, porque está em cima de inovação o tempo todo, né? Mas a mesma Microsoft, há alguns anos, que estava privilegiando somente contratar o jovem, chegou uma hora que teve que dar um passo atrás. Exatamente porque faltava aquilo que eles acabaram enfrentando e que chamaram de síndrome dos cabelos brancos. Faltou isso. Chega uma hora que o jovem não tem vivência, não tem experiência, não tem o conhecimento de uma realidade que ele ainda não viveu. É claro que ele traz muitas ideias, é aí que nós temos que trabalhar.
Vem cá, a via de acesso faz o quê? A empresa chega na via de acesso, as empresas chegam e te pressionam, te perguntam e falam como é que você pode formar, enfim, traz esse jovem para mim, traz esse trabalhador para mim, como é que funciona? Qual
é
a pressão que você sente lá?
Não, o via de acesso hoje, a gente está entre os que mais conhecem trabalhar com a geração Y. O que a gente faz de palestras sobre isso, orientando as empresas a trabalhar com a geração Y e orientando a geração Y a trabalhar com as empresas, é quase que todo dia. E o que a gente vê é exatamente isso. Nós estamos pensando, talvez, numa faixa dos jovens. Mas os jovens em quantidade muito maior do que isto. Nós estamos falando do jovem geração Y, que é aprendiz, é um jovem, é geração Y. Nós estamos falando de um jovem que é estagiário, nós estamos falando de um jovem que é trainee. São perfis completamente diferentes, mas é o mesmo conteúdo, é geração Y, não é? E nós temos que pensar no todo. São esses jovens que vão conduzir o mundo. E esses jovens são a única matéria-prima que nós temos. Eles formam a única matéria-prima. Então, nós temos que investir neles. Eles vão... essa questão de gerações diferentes, e claro, com ideias e com propostas e com jeito diferente de fazer as coisas, isso sempre existiu. É claro que agora está muito mais latente, está muito mais forte, mas não quer dizer que a geração Z que vem aí, que é uma geração que vai preocupar muito mais, que é muito mais... essa sim vai preocupar, porque é essencialmente tecnologia, essencialmente digital.
Mas nesse momento que nós estamos vendo que o Brasil está bombando e que o Brasil está precisando de mão de obra, eu estou em contato com o Japão. Amanhã mesmo eu estou dando uma palestra às 6 horas da manhã para uma convenção no Japão. Eu estou dando online e lá é 6 horas da tarde. E muitos japoneses, muitos niseis, né, muitos brasileiros, decassecos, que moram no Japão e que já voltaram muito, tinha 300 mil, hoje tem 200 milhões de brasileiros lá, 200 200 mil brasileiros lá, que é quase uma cidade, de qualquer maneira, está voltando para cá, porque não está tendo, o sonho deles não está encontrando mais no Japão. Mas eles ficam com medo, porque lá tem segurança, lá mal ou bem tem algumas coisas. Voltar para cá, com o Brasil bombando, será que isso não é uma fantasia? E alguns voltaram e não conseguem emprego. Mas não conseguem emprego porque não tem o quê?
Falta capacitação.
Então, você que é da Cato, que você tá vendo lá, quais são... Tem gente ouvindo a gente aqui, né?
Claro.
E tá, talvez esteja tá no Japão, querendo vir para o Brasil. Que tipo de vagas, de possibilidades que seriam mais... Que estão tá se buscando então, mais no Brasil hoje?
Áreas em que...
Pra isso, eu tenho que me preparar. Preparar para quê?
Tem muitas áreas que a demanda de mão de obra tá alta. Então, assim, área de tecnologia, uma área que para nós, até você falou em petróleo, mas área de petróleo e gás é uma área que falta mão de obra, assim, meu Deus, assim, são realmente profissionais disputados pelas empresas que atuam nesses polos. Tecnologia e informática, eu já falei, embora não se pareça, comercial e vendas é uma área que poucas pessoas dão importância, é uma área que a demanda é muito alta e você encontrar realmente um profissional de vendas de verdade, né, aquela pessoa que vende a todo momento, isso... A gente
não, mas agora tem faculdade de venda, isso é genial, porque é uma coisa nova. Como nós vimos, faculdade de ecologia, que eu também não sabia que tem, já faz anos. Que tem tanta coisa, mas nós não precisamos importar engenheiros, não é verdade?
Nós já importamos 12 mil profissionais só esse ano.
O que importamos?
12 mil profissionais foram importados do mundo por não encontrarem aqui no Brasil profissionais aptos a assumir
de
aquelas
funções. De que áreas?
E várias, ela já colocou alguma. Mesmo. Petróleo, gás e petróleo... Está faltando e vai faltar mais ainda. Nós nem começamos ainda com pré-sal. Nós nem começamos a mexer com gás aqui da Bacia de Santos. A hora que isso estourar, nós vamos ter que buscar alguém para poder fazer isso, para dar vazão. Mas não é só isso. Nós temos a área de TI, claro. Hoje nós estamos mais ou menos em algumas poucas áreas de TI. Não estamos pegando todas as possibilidades que TI oferece. Mas nós temos hoje cerca de 300 mil vagas abertas por falta de profissionais.
Você sabe que eu vi o Dimenstein falando numa entrevista que tinha algumas faculdades de engenharia que estavam começando a fazer um projeto para pagar o estudante para fazer a faculdade. Porque o cara quer ganhar rápido e tal, então para você ser pago, porque as pessoas não querem fazer engenharia. Porque dá muito esforço, muito trabalho.
Não é isso.
Por que é?
O Brasil está formando hoje cerca de 45 mil engenheiros ano. Nós estamos com uma demanda de 90 mil.
Falta.
Onde é que nós vamos buscar?
Falta. E eu vi o ano passado...
Vamos trazer chinês!
Ué, mas você está pensando? Algumas empresas, principalmente de construção civil, já estão trazendo engenheiros gregos. O que é uma dificuldade. Uma dificuldade muito grave. Porque você assumir a cultura grega aqui dentro do Brasil é complicado. Nós estamos trazendo carpinteiros venezuelanos, por falta de carpinteiros aqui no Brasil. Como é que nós vamos fazer? O que
o mundo virou... Isso é verdadeira globalização.
É claro.
Não vai existir mais...
Qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode pleitear qualquer vaga em qualquer empresa do mundo.
E por isso que diz que nós, brasileiros... Eu estava vendo outro dia uma pessoa fazendo uma palestra muito interessante. Ele disse que essa vai ser a grande chance do Brasil de a gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo e começar a aprender a respeitar mais algumas coisas que a gente nunca respeita. E uma delas é essa corrupção do jeito que é. Essa falta de confiança um no outro. Quer dizer,
isso
nós
é
temos
sério.
Que nos evoluir. E evoluir quando começa a chegar gente que tem uma cultura mais antiga, uma cultura diferente, uma postura diferente do que nós temos.
Não, meu sonho é de que a Dilma mude esse negócio, que só mulher para mudar um pouco essa questão no Brasil, viu? As mulheres estão assumindo, é outra mudança também. Muito séria no mercado de trabalho, muito séria. Hoje as mulheres são responsáveis por 43% das oportunidades de trabalho no Brasil. 43% do mercado já é das mulheres. Então, e dizem alguns estudos, talvez a Cato tenha isso bem fácil, que em 2020, os estudos sinalizam que em 2020 vocês mulheres serão a maioria. Eu já aprendi...
O que vai acontecer aqui?
Não, eu já aprendi a cozinhar, lavar e passar na boa.
Aliás, até um dado curioso.
Estou preparado para esperar minha mulher chegar do trabalho, eu cheirosinho, banho tomado, mesa posta, sem dor de cabeça, aguardando a minha mulher chegar do trabalho.
As mulheres estão se capacitando mais e até mudando as profissões. Até que nós as mulheres, que às vezes precisamos daquelas secretárias do lar, ou diarista, ou a empregada, não existe mais esse tipo de profissão. Está totalmente escasso.
Estão importando, né, da Colômbia, não, é verdade, as crianças vão ser bilíngues agora.
Por quê?
Porque elas vão falar espanhol em casa, porque já fica mais fácil.
Eram mulheres que estão estudando e estão ingressando em outras áreas, né, até um pouco mais operacionais, mas estão deixando de fazer aquelas tarefas do lar. Então, está muito curioso.
Eu estava vendo uma entrevista muito interessante do Gigovati falando que justamente que as mulheres não estão querendo ter filhos. E os homens querem ter filhos. E agora, uma mulher sozinha, se quiser ter filho, ela pode ter. Um homem sozinho, se quiser ter filho, não pode ter. Quer dizer, é o coitado dos homens. Não precisa fazer um trabalho.
Eu já decidi. Na próxima encarnação vem mulher.
Mas é nessa mesmo, né, Fadinha? Gente do céu, o negócio é sério.
Mas, olha, para tudo tem solução, não é verdade? Desde que você tenha jovens, você tem solução. E a gente vai se adaptando, vai se ajustando. É evidente que essa geração, a geração Y, teve uma educação, um preparo diferente. Teve mesmo. Eles não saíram como a minha geração, saiu do analógico para o digital. Isso é um drama, né, para quem enfrenta isso. Para o Y, não. O Y, ele simplesmente saiu do digital para o digital. Ele viveu sempre isso. O grande drama dele é que ele se preparou em cima de eletrônica, joguinhos eletrônicos, por exemplo, em que você passa de fase para outra fase o mais rápido possível. E isso é um ganho para você. Você mostra a sua superioridade quando você consegue rapidamente sair de uma fase para outra. E ele leva essa formação, esse preparo, para a empresa, que é a mudança de um cargo para outro, de uma função para outra, subindo rapidamente. E na empresa não é assim, não funciona assim. Mesmo na empresa digital, na empresa de TI, de tecnologia, as coisas não funcionam assim.
Então, mas eu tenho visto muitas empresas, a gente sabe, viaja o Brasil inteiro, então, e as empresas têm dificuldade de mão de obra operacional, às vezes. E daí o que acontece? O cara não quer mais trabalhar, porque acha que ganha pouco, porque não vai crescer. E eu falei para bom, nós vamos ter que fazer como o Japão fez, é a automação, né? É a robótica. O que você acha?
Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. A Foxconn, que está aqui no Brasil, quer robotizar tudo.
Sim.
Vai botar tudo robotizado.
Mas não é porque vai tirar emprego de gente, é porque não tem gente para fazer aquilo.
Não. Aí eu acho que o conceito é outro.
Você acha que vai tirar
emprego? O conceito é outro. Não, que vai tirar, vai. Mas as pessoas vão se preparar para outras funções que a robótica ainda não pode resolver. É claro que o primeiro nível de trabalho de uma organização qualquer, que é operacional, que é o nível mais operacional, esse nível será substituído pela máquina. Isso com certeza, pela máquina e pelo software. Isso é tranquilo, mais dia menos dia.
O agronegócio, você vê fazendas, que antigamente tinha que ter não sei quantos mil funcionários, hoje tem 20, 30 e com alta tecnologia, que eles têm que usar um trator, que aquilo lá é mais difícil que pilotar um avião.
Mas é a mudança. Uma fazenda antes precisava de cento e poucas pessoas para alimentar um tanto da população. Hoje, um fazendeiro alimenta 128 pessoas.
Eu sou um pouco mais utópica. Eu ainda acredito, além, claro, da robotização, eu acredito que tem solução, que a solução está na educação, que o governo tem sim de investir em capacitar pessoas mais rapidamente em outros tipos de programa. E se o governo não faz, as empresas estão fazendo. Há empresas que fazem programas, já vai nas escolas, já forma essas pessoas, já treina o modo dela, porque, olha, quando esse jovem crescer, ele já vai trabalhar para mim, com os valores da minha empresa. Então, a gente tem aí exemplos, o Bradesco é um exemplo que ele tem, o Instituto Bradesco, que é fantástico, se puder alguém conhecer. Ele já capacita os jovens desde muito cedo com programas, enfim, com cursos técnicos.
Fundação Bradesco.
A Fundação Bradesco, isso, exatamente. Então, assim, quando esses profissionais saem da fundação, eles já são absorvidos pelo próprio banco para trabalhar internamente. Então, se o governo não está fazendo muito o papel dele, as empresas já estão fazendo. Já pensando nessa falta de mão de obra, como que eu posso absorver? Porque eu preciso crescer, eu preciso continuar, o mundo não para. E sim, o Brasil está no BRIC, a gente está realmente muito bem falado economicamente aí fora. A gente vê pessoas, né? O próprio falou do Japão, eu também estive na Europa recentemente, eles estão falando, a gente está voltando para o Brasil também, não é? O Brasil lá está bombando e tal. A gente vê que está um pouco...
A mão de trânsito mudou, não é? Então, antes era para lá, agora é para cá. Mas tem razão, as empresas estão investindo muito mais na formação dos seus quadros e tem que fazer isso. Independentemente da educação estar com um nível baixíssimo, ridículo, e principalmente a educação pública, se você falar do ensino fundamental e do ensino médio público hoje no Brasil, é uma coisa ridícula. Nós estamos hoje com mais de 8 milhões de estudantes de ensino médio no Brasil, escola pública, completamente despreparado. Por isso que o governo inventou a história do aprendiz. Exatamente, passou para a empresa a responsabilidade da luz no final do túnel para esses jovens. 8 milhões de jovens é um exército, é um número muito grande. E nós temos que trabalhar nessa linha de formar e não esperar o governo. Temos que nós mesmos buscar a solução, porque o governo sempre tem se mostrado incompetente para resolver isso.
Gente, eu adorei a nossa entrevista, mas acabou. Eu queria que você olhasse para aquela câmera, desse o seu recado final e o e-mail da Via de Acesso, o site da Via de Acesso.
Gente, se vocês estão buscando solução para a geração Y, busque no Via de Acesso. www.viadeacesso.org.br.
Obrigado, linda.
Bom, e quem quiser saber um pouco mais sobre o mercado de trabalho, ver onde estão as vagas de emprego, conhecer as áreas que estão, enfim, mais altas, a gente também tem um portal de conteúdo bacana, chamado Carreira e Sucesso, é só acessar www.cato.com.br. Boa sorte aí a todo mundo.
Obrigado, Carol. Obrigada.
Obrigado,
Rui,
Leila.
Valeu. Uhul! Esse programa bom, isso é maravilhoso.
Você acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.